E o Sérgio Mendes aqui hoje com a gente. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, o CBN Rural da Tarde desta sexta-feira, para fechar a semana, vai tratar de um assunto que a gente nunca falou aqui nesses anos todos de CBN Rural, e porque também é um assunto muito de vanguarda, muito moderno e que vai mexer com a economia mundial, vai mexer com a economia brasileira, vai mexer no modus operandi do produtor mundial e não deixaria também de mexer num produtor brasileiro, que é a questão das inovações tecnológicas que estão vindo por aí. Está aqui com a gente no estúdio, já agradeço a presença do Luiz Gustavo Tonon, engenheiro agrônomo, que participou em fevereiro, no final de fevereiro e início de março, de uma imersão lá no Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos, e foi ver de perto, foi saber o que no núcleo mundial da inovação está sendo reinventado em todos os setores do agronegócio, do cultivo até a distribuição. Só para você ter uma ideia do que nós vamos conversar aqui, pessoal, é que a corte de carnes vai ser de alta qualidade, a chamada carne limpa, sem vacinas, medicamentos, etc. Também sem o abate de animais, de boi, de suínos, de aves de peixe, pois serão produzidas essas carnes através de células. Pois é, e o Luiz Tonon está aqui para explicar para a gente. Muito boa tarde, Luiz, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, falando aos ouvintes da CBN.
Ok, eu que agradeço, Sérgio. Para mim é uma satisfação muito grande. E estou aí para tirar todas as dúvidas, esclarecer essa semana de imersão que eu estive lá no Vale, onde para mim foi um divisor de águas.
Uma semana que valeu por quanto?
Ah, Sérgio, eu posso dizer para você que a experiência é para alguns anos. O que trouxe nós profissionais e o setor até aqui não é o que vai nos levar daqui para o futuro, você pode ter certeza.
Que suspense, o que vai mudar?
Tonon, isso aí que a Luciana falou, o que vai mudar? O que mais te impactou lá que você falou, nossa gente, o que eu estou vendo aqui?
Então, Sérgio, lá nós tivemos a oportunidade nessa semana de ver algumas startups, tivemos na Plug and Play, é a maior aceleradora de startups do mundo. Lá nasceu a Google, lá nasceu a Dropbox, lá nasceu a Logitech. E fiquei impressionado que o Banco do Brasil já está lá e tem um segmento agro, na onde tem um espanhol que está vindo trabalhar já com os grandes grupos no Brasil, que é a Mage, a Bom Futuro e a SLC Agrícola. Então, eles já estão preocupados com essas tendências que está acontecendo. Então, a gente viu lá também carne sendo produzida em laboratório e no segundo semestre já tem uma projeção de ganhar escala para atender o mercado chinês. Uma carne de frango, na onde você extrai a pena e isso vira carne de frango. Vimos também bastante a questão da proteína vegetal. Tive a oportunidade de comer até um hambúrguer com coloração, com textura, com gosto, que não é de origem animal, e sim de uma origem vegetal, hambúrguer.
E o gosto é perfeito.
O gosto é perfeito, o gosto é perfeito, idêntico. A textura é muito, muito parecida, o sabor, enfim.
E a hora que você mistura com os outros ingredientes, passa batido mesmo, né?
Você nem percebe.
Agora, você falou reprodução de carne através de célula. Por exemplo, o formato dessa carne, como é que vai ser? Ela vai ser um formato tipo carne moída ou vai ser o formato da carne na sua concepção original?
Sérgio, nós temos lá, pelo menos o que eu vi nessa empresa, se chama Justin. Para quem tiver interesse nessas informações, na semana que eu tive lá, o Fantástico fez uma matéria a respeito desse assunto e foi na Justin. E mostrou como que vai ser isso. O que eu vi lá é o hambúrguer de Wagyu, que eles vão fazer em escala. E já tem uma empresa concorrente que nós visitamos lá também, que é a Maison. E a Maison vai fazer os cortes já.
Sem matar nenhum boi.
Sem matar nenhum boi. Eles vão fazer grandes reatores, onde vão alimentar essas proteínas, essas células, e assim fazer a carne sem ter a interferência humana, né? Então, quer dizer, você vai, na verdade, reproduzir essas células alimentando elas e ganhando escala. Eles têm uma projeção aí até 2030, já está atuando com esses produtos no mercado.
Você falou em atender o mercado chinês, não vai sobrar nada para o resto do mundo, só que tem de gente para comer lá. Mas me explica uma coisa, isso daí não pode impactar num colapso da cadeia produtiva do alimento, por exemplo? O que vai fazer com tanta soja? O que vai fazer com tanto milho que basicamente são levados para a produção de ração animal? Se não tiver mais esse animal comendo no coxo, comendo no pasto.
Sérgio, é com essa maior preocupação, eu como um agrônomo atuando no mercado há 12 anos, atualmente eu trabalho numa multinacional, eu vim com duas preocupações. Uma, o que será daqui para o futuro e como que vai impactar isso diretamente. Mas a missão do Vale é ser negócios disruptíveis. Assim como o Airbnb, assim como o Uber, assim como grandes outras empresas, assim como Tesla, eles pensam em escala. Então, eles não estão muito preocupados com como o negócio era feito, e sim como atender essa demanda mundial, que até 2050 ela é uma escala crescente, e com o modelo atual que nós estamos fazendo, isso não vai ser suficiente. Então é nisso que eles estão preocupados.
Não vai ser suficiente, não vai ser sustentável.
9 bilhões e 300 milhões de habitantes em 2050.
Então, não vai ser suficiente e também não vai ser sustentável, né? Como que você vai manter o planeta?
Então é essa a preocupação deles lá. Então eles sabem que nós temos várias variáveis, principalmente climáticas. Nós temos uma safra esse ano que foi uma quebra expressiva. Então, com todas essas variáveis, aquelas pessoas lá no Vale estão pensando nesse sentido. Então, em fazer algo para atender essa demanda lá no futuro. Sem também ter interferência de carne, sem ter matança, essa carne sem ter antibiótico, essa carne, a famosa, que nem eles usam o termo lá, carne limpa.
Uhum. Agora, Otonon, essas inovações, elas têm alguma participação brasileira? Você viu alguma ação do Brasil, além do Banco do Brasil, que está lá, de repente, para fazer aporte financeiro? Mas você viu alguém brasileiro lá?
Sérgio, eu fiquei, posso usar a palavra, motivado e também até emocionado com o case que nós vimos lá de um brasileiro. Uhum. Esse brasileiro, ele é um carioca e ele vem de uma origem muito humilde. Esse brasileiro, hoje, ele tem uma empresa lá no Vale do Silício, chama Cyber Cubs. Esse brasileiro trabalhou 5 anos na NASA e ele tem um projeto muito inovador. Um projeto que vai mostrar para o agro que a informação vai ser muito importante para a tomada de decisão. No setor financeiro, para a questão de seguro, para o quesito também inovação no agro, pensando desde a granulometria do solo, da fase, desde a imersão até a fase final da cultura, ele vai lançar milhares e milhares de satélites do tamanho de uma caixa de sapato, e é onde ele vai conseguir em tempo real ler essas informações, a nível mundial. E quem está sendo um pioneiro na parceria com eles é a Fundação ABC.
Então, ali da região,
a Fundação
dos Campos Gerais.
Dos
ali,
Campos,
né?
Gerais. Uhum. E lá eles estão tendo um aporte de recurso para incentivar esse negócio desse brasileiro lá no Vale do Silício, que acharam pertinente esse trabalho que ele vai fazer aí, trazer muita inovação para o agro.
Você falou em satélite, e com relação às leituras através até de drones, né? Hoje a gente tá entrando na era do drone aqui no agro nosso, mas pelo que eu andei lendo de coisas que você já falou, nós já estamos bem superados com relação a isso, que hoje é novidade para nós, lá já está há alguns anos à frente. Como é que você posiciona o Brasil hoje, então, com relação a essa particularidade da informatização, da tecnologia no campo, com relação a esses países?
Então, Sérgio, para você ter a noção, a empresa que eu trabalho hoje, lá nos Estados Unidos, ela já está com um projeto bem adiantado.
O
Tonon
trabalha na Bayer, né?
Isso. E nós temos uma plataforma hoje que se chama Climate Feed View. Essa plataforma faz a gestão da propriedade agrícola, desde o plantio, colheita e pulverização. E todas essas informações ficam armazenadas em tempo real para o agricultor. E também é armazenado na nuvem. Então, lá nos Estados Unidos, isso já tem escala muito grande. Então, no meio oeste, todos os agricultores usam essa plataforma. E aqui no Brasil, a gente ainda está gatinhando. Porque nós estamos passando por esse momento de transformação, né? Então, essa nova geração, eles estão um pouco mais familiarizados, estão mais abertos a essa tecnologia. Então, por esse momento, acredito que a hora que nós passarmos, pelo momento da sucessão, isso vai ganhar escala.
Uhum. Tem uma pergunta? Você quer que eu pergunte?
Isso.
Não, eu quero saber o seguinte, mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás da questão da carne a partir de uma célula, né? Não é porque
Leite,
eu acho... leite dá para fazer também?
Sim, é? Leite, queijo...
Tudo através
O ovo já está sendo feito em larga escala, inclusive aqui no Brasil.
É? Sim, a gente viu numa startup lá, eles já estão trabalhando o leite sem ser de origem
animal
e fazendo queijo. Então, é bastante interessante. Os veganos estão chegando aí
com tudo,
né? Com tudo.
Ai, que bom, né? Porque tem muita gente, né, que está partindo para essa, né, de ser vegano, né? Eu acho que os veganos não vão sentir falta da carne, né? Mas para aqueles que são carnistas, carnívoros, né, vai ser interessante, né, ter uma carne que não mata
o problema da carne é você tiver alguma dificuldade em identificar o sabor, né? Eu acho que essa, eu já passei por isso, já fui para carne de soja e realmente alguma coisa estava faltando ali. Agora, se o Tonon está falando que da própria, no caso aí, a própria célula da carne, né, do animal, vai se transformar em carne, então não vai ter muito que mudar muito. Quanto tempo demora, hein? Do início da produção, do cruzamento celular, da reprodução celular, até ter uma carne pronta? Você viu isso aí lá, não?
Sérgio, eles não entraram tanto nos detalhes, mas a informação que eu tenho hoje é que a escala vai ser em 2030. Para atender, 2030. Então, nós estamos falando aí de quase 10 anos, eles vão conseguir ter uma escala para atender um grande mercado. Então, eles não entraram tanto no detalhes, né? Porque tem alguma coisa que estão em sigilo ainda, porque ainda precisa o FDI, precisa esses órgãos regulamentadores aprovarem, então, mas está bem encaminhado isso. Inclusive, saiu até uma matéria falando recentemente no Globo Rural, falando a respeito desse tema, que eles estão nessa briga constante para isso acontecer, para essa liberação. E assim, quando liberar a escala, eu acho que já vai ter tomado uma proporção.
E será que vão surgir críticas, como surgiram aos transgênicos, dúvidas?
Eu acho que aí vai do interesse de mercado, viu, Luciana? Porque a hora que o cara sentir que o mercado dele tá em risco, com certeza vai aparecer muitas objeções, muitos pontos a serem discutidos, né, Tonão?
Acredito que sim, mas o mercado ele é muito dinâmico. E o grande frigorífico dos Estados Unidos, que é a Tyson, já está aportando recursos nessa empresa. Assim como a JBS também. Então, eles não estão ficando fora do mercado. Eles estão atentos para também ficar nesse jogo, ter essas duas vertentes, tanto a carne produzida através de divisão celular, quanto também a carne produzida no pasto, enfim, dessa maneira tradicional que a gente vê aqui.
Agora, dona, uma coisa que me chama a atenção, que eu vim para perguntar para você também, a gente vê hoje aqui no Brasil o e-commerce. O e-commerce, ele é uma situação hoje que facilita a vida, a mesma coisa quando foi inventado o controle remoto para televisão. Você não sai mais da sua casa, você compra um terno, você compra uma camisa, uma gravata, você compra qualquer produto no mundo inteiro e você recebe em casa através do seu celular, através do seu computador. E hoje tem muita gente, já muitos setores da economia e do mercado, fazendo compras, colocando seus produtos à disposição do consumidor através do e-commerce, aquele que vai pela internet, compra pela internet e vai pelo correio. Uhum. Isso não vai acontecer com produtos agrícolas, será? Não, porque hoje você vê muitas lojas agropecuárias. Como é que é lá, hein? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido lá, não?
Sérgio, lá já tem isso, nós vimos lá na Plug and Play, nessa aceleradora, nessa maior aceleradora de startup, a Input. Isso ela já trabalha nesse molde, no e-commerce, atendendo todo o mercado americano, fazendo venda online. E segundo informações, não tem uma base ainda verídica, mas segundo algumas fontes, a Amazon vai entrar nesse negócio. E a Amazon é uma das empresas que mais cresce nesse segmento de e-commerce e ela está querendo entrar nesse mercado de agro. E a projeção disso acontecer não vai levar muito tempo e também eles veem o Brasil uma ótima oportunidade para isso.
Uma outra pergunta, Luciana?
Não, acho que não.
Tudo em ordem. Eu também quero agradecer. Ficamos satisfeitos aqui com a sua presença, com as suas informações. Teríamos aí mais um, até o final do jornal da Luciana aqui, para falar sobre as novidades do agro. Mas obrigado, viu, Tonuma, por estar aqui com a gente, no estúdio aqui da CBN, falando aos ouvintes dessas inovações que prometem mudar a fisionomia do agro em pouco tempo, né?
Sérgio, como eu falei no início da nossa entrevista, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Então, acredito que nós temos um trabalho árduo aí para fazer que nós sejamos competitivos para brigar com esse mercado que vai ser cada vez mais turbulento e complexo.
E o produtor tem que estar antenado com isso. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez. Luciana Penha, boa tarde a você.
Tarde.
Bom final de semana, Tonon, bom final
muito
de semana
obrigado.
A todos. Luciana, até amanhã.
Obrigada,
até amanhã
Sérgio.
Não, até segunda.
Até segunda, é verdade. Tá certo.